Assunto é Zika, qual é a realidade dos exames para a detecção do vírus, onde eles são realizados, qual o nível de complexidade e de tecnologia envolvido nos mesmos, laboratórios de pequeno porte conseguem realizar os exames, a rede pública está aparelhada para fazê-los? Para responder essas perguntas, vamos entrevistar o Dr. Mário Martinelli Júnior, que é farmacêutico bioquímico pela Universidade Federal da Bahia, tem pós-graduação em análises clínicas e é coordenador técnico de uma rede de laboratórios que realiza exames de alta complexidade, inclusive o utilizado para a detecção do Zika vírus. Ele tem estudado sobre o assunto, né, e sobre os testes para o diagnóstico do Zika vírus. Dr. Martinelli é também presidente do Conselho Regional de Farmácia da Bahia. Bom dia, Dr. Martinelli. Obrigada pela entrevista.
Bom dia, Sueli. Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo para os ouvintes sobre o diagnóstico laboratorial da Zika.
Dr. Mário Martinelli, há um enorme fluxo de informações, desinformações e até contra-informações sobre os exames laboratoriais para o diagnóstico do Zika vírus no Brasil. Qual é, enfim, a realidade da detecção do Zika vírus?
Sueli, hoje nós temos no Brasil apenas dois métodos regulamentados pela Anvisa, ou seja, liberados para serem realizados no nosso país, que é o método molecular, né, que é o PCR, onde nós utilizamos a técnica para identificar o material genético do vírus e a pesquisa de anticorpos, né, os anticorpos IgG e os anticorpos IgM. Na maioria das vezes, essa metodologia para a realização da pesquisa desses anticorpos é feito o teste de imunofluorescência indireta.
Qual é a diferença entre eles, do ponto de vista de precisão e de métodos?
A diferença entre eles é que você tem uma especificidade muito maior e uma sensibilidade no método de pesquisa do material genético. Quando encontrado este material, evidencia com bastante clareza que o paciente é portador do vírus, né, do Zika. Se a gente faz um teste na amostra e identifica o material genético do vírus, claro, com certeza, que a gente está identificando naquele paciente o vírus causador, né, da patologia da Zika. No caso da pesquisa de anticorpos, do IgG, do IgM para imunofluorescência, a gente pode vir ocorrer algumas reações cruzadas, né, com um paciente, por exemplo, que já foi ou que já foi, já sofreu uma patologia, por exemplo, com a dengue, né, porque os anticorpos são parecidos e isso poderá vir acarretar a possibilidade de você ter uma reação cruzada, ou seja, um falso positivo na pesquisa dos anticorpos IgG ou IgM.
Certo. E, doutor Martinelli, foram várias pesquisas, inclusive notícias, informando, né, a presença do Zika vírus na placenta, no tecido nervoso, né, do cérebro dos fetos, no sangue, no sêmen. Tudo isso a partir de exames, né, que detectaram a presença do Zika vírus nessas regiões. Onde mais ele tem estado? É difícil a detecção do vírus nesses tecidos?
Olha só, Sueli, realmente tem sido colocado pela mídia e na literatura já relata realmente, né, a transmissão do Zika vírus ou por um acidente, uma transmissão ocupacional, né, por um acidente perfurocortante em um laboratório, por exemplo, ou numa transmissão sexual ou via perinatal. Existe essa possibilidade. Agora, na verdade, a transmissão, o modo principal de transmissão é pela picada do mosquito, é pelo vetor, né? Para identificar nesse material é utilizado, sem sombra de dúvida, o PCR, né, onde é extraído material genético desses tecidos, onde há suspeita, né, de infecção pelo Zika vírus, e tentamos isolar o material genético do vírus nessas amostras, como foi colocado aí por você, quer seja no leite, quer seja no sêmen, quer seja na placenta ou outro tecido de uma suspeita diagnóstica.
O mosquito Aedes aegypti é o principal transmissor aí do Zika vírus. Mas como que ele pode ser encontrado nessas regiões, né? Como que o Zika pode ser transmitido pela relação sexual, por exemplo? O que é mito e o que é realmente verdade que a gente pode considerar sobre o Zika vírus?
O vírus, né, ele poderia estar presente no sangue, na corrente sanguínea, né, como ocorre em outras patologias, por exemplo, hepatite C ou HIV, né? Então, eu acho que para a gente evitar que isso ocorra, realmente é utilizando a questão do preservativo, né? Precisamos se cuidar não somente com Zika, né, mas também com outras doenças sexualmente transmissíveis. No caso aí da questão de uma transmissão possível, né, numa relação sexual. No leite materno também ocorre essa possibilidade. Então, a gente precisa estar atento. Ainda não são poucos casos relatados na literatura, isso está em estudo, né? Então, se poder prevenir, acho que a prevenção é o melhor remédio.
essas pesquisas mostram como que ele pode alcançar, a capacidade dele alcançar esses tecidos? E os exames para o diagnóstico do Zika vírus são realizados tanto nos laboratórios particulares como na rede pública?
Sim, o governo federal ele tem investido, né, tem repassado recursos para os laboratórios públicos, né, para os LACENs nos estados, para que eles se aparelhem, para que eles se capacitem, seu corpo clínico, para a realização desses exames laboratoriais. O que a gente tem observado na iniciativa privada é que nós temos hoje grandes laboratórios no Brasil que prestam serviços aos pequenos e médios laboratórios. Então, esses pequenos e médios laboratórios, eles podem funcionar como receptor dessas amostras e encaminhar para os grandes centros, para os grandes laboratórios do país, para que possa ser realizado o teste. Então, existe sim, tem como ser feito nos pequenos e médios laboratórios, porque na sua grande maioria eles têm um credenciamento com um laboratório de apoio, um laboratório grande, um laboratório que possa estar prestando esse serviço para os pequenos e os pequenos, consequentemente, realizar esses exames para a sociedade brasileira.
Qual o nível de complexidade desses exames? Eles envolvem tecnologia de ponta?
Olha, Sueli, o PCR, que é o método mais sensível, né, que realmente é aquele que, quando encontrado o material genético do vírus, ele caracteriza realmente que aquele paciente é portador do Zika, é um método bastante sofisticado. Não é qualquer laboratório hoje no país que tenha a possibilidade de estar realizando uma técnica de biologia molecular. Né? Então, geralmente, esses métodos são realizados em grandes centros, nos grandes laboratórios do país, né? Mas você, como um laboratório conveniado, como um laboratório pequeno, você pode proceder à coleta deste material e encaminhar para esses laboratórios. A metodologia de pesquisa de anticorpos, a imunofluorescência indireta, para pesquisar o IgG e IgM, nós já temos os pequenos, os médios laboratórios realizando no país. Sendo que existe a possibilidade de você ter uma reação cruzada, por exemplo, com a dengue. Né? Então, aquele paciente que teve no passado um diagnóstico confirmado de dengue, ele poderá vir apresentar uma reação cruzada para a pesquisa do anticorpo IgG, para o diagnóstico da Zika, e você pode ter um falso positivo. Né? Claro que aí vai ser avaliado a clínica do paciente, né? A sintomatologia que o paciente está apresentando naquele momento em que realizou os exames. Então, é sempre muito importante também o médico solicitante, ele está analisando, acompanhando a clínica do paciente, né? Porque tem alguma característica da Zika que são peculiar, o que diferencia, por exemplo, da clínica de um paciente com suspeita de dengue, né? No caso, você tem uma hiperemia conjuntival, não purulenta, ela é muito mais evidenciada no paciente que vem cursando, né, com uma Zika.
Doutor Mário Martinelli, quanto uma pessoa tem que pagar por um desses exames na rede privada?
Olha só, na pesquisa de anticorpos, né, você tem aí um preço que vai numa faixa de R$ 350 a R$ 600. Né? Então você tem essa variação entre os laboratórios que prestam esse serviço ou que colhem essa amostra em caminho para um laboratório terceirizado. Para a PCR, a pesquisa de anticorpos, ou a pesquisa do material genético, você tem aí uma faixa de R$ 800 a R$ 1.200, a depender do laboratório que está realizando esses exames. Né? A demanda também, né? Então, muitas vezes você tem uma grande demanda centralizada em um laboratório de apoio, o que possibilita a ele negociar a compra de reagente com preço diferenciado daquele laboratório que não tem essa demanda tão grande. Então, a variação de preços entre um laboratório e outro muitas vezes ocorre, né, pela quantidade de testes que cada um laboratório realiza.
E quanto tempo leva para sair o resultado do exame para o Zika vírus?
Nós estamos hoje, com, em média, de 3 a 5 dias.
Tem a questão de analisar outros fatores, né, para saber se é Zika, ou se é dengue ou se é chikungunya.
Isso, inclusive a gente tem socializado para os colegas farmacêuticos, bioquímicos que realizam esses testes laboratoriais, então, inclusive até para a classe médica solicitante desses exames, que muitas vezes a gente pode estar realizando uns exames mais simples, uns exames bioquímicos não específicos, né, para assim, o diagnóstico, a pesquisa do anticorpo, a pesquisa do material genético, mas que vai nos auxiliar para fechar um diagnóstico. Muitas vezes você pode fazer uma avaliação da função hepática, né, uma TGO, uma TGP, onde você vai verificar a alteração desses exames, né, um LDH, um leucograma com leucopenia. Então, é um conjunto de resultados que um exame laboratorial evidencia para o médico, junto com a clínica do paciente, você consegue, de certa forma, fechar o diagnóstico. Então, a gente, antes de solicitar esses exames, que muitas vezes é caro, hoje, para a sociedade brasileira, está o convênio ainda, a ANS, ainda não normatizou. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela não criou um código ainda para que os laboratórios possam estar cobrando dela para realizar esses exames. Então, muitas vezes, os exames são realizados de forma particular mesmo. O paciente precisa desembolsar esse valor para realizar esse exame. Então, acho que, no primeiro momento, a gente deveria avaliar a clínica do paciente com o médico, realizar uns exames laboratoriais, uma função hepática, uma função renal, uma avaliação da coagulação com o leucograma, e, a partir daí, tendo esses sinais e sintomas do paciente e com os exames laboratoriais evidenciando a possibilidade de um diagnóstico da Zika, partir, no segundo momento, para a solicitação dos exames mais específicos. Então, realmente, tem também a possibilidade da reação cruzada, como já foi colocado, com dengue, né, com a chikungunya. Então, é bom a gente estar sempre associado com a clínica do paciente.
Veja, esses outros exames laboratoriais que o senhor citou, eles podem sair mais em conta, né? E junto com a avaliação clínica mesmo do médico, o paciente vai ter, pode ser até uma opção mais barata do paciente diagnosticar o Zika vírus, né?
Com certeza, Sueli. Eu acho que a gente, no primeiro momento, a gente poderia partir, né, para essa opção, né, associar a clínica com essas alterações laboratoriais, com os exames muito mais em conta, né, e a partir daí, se o paciente, se o quadro não reverter, né, se tem se for uma paciente gestante, por exemplo, onde nós temos aí que está sendo noticiado, evidenciado pela mídia, a possibilidade da microcefalia estar relacionado com o Zika vírus, aí você partir para a solicitação de um exame mais específico, né, para você também não onerar muito esse paciente. Então, eu acho que a gente teria condições, no primeiro momento, de dar esse suporte ao médico, né, realizando esses exames mais simples, e qualquer laboratório pequeno deste Brasil tem condições de realizar um hemograma, dosar um TGO, dosar um TGP, um LDH, né, fazer um plaquetograma, que com certeza servirá de subsídio para o médico fechar o diagnóstico.
Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de destacar?
Sueli, olha, nós temos feito aqui, enquanto presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia, juntamente com o nosso Conselho, o Conselho Federal de Farmácia, nós temos feito uma campanha de mobilização de toda a sociedade brasileira, né, para tentar coibir a proliferação do mosquito, ou seja, do vetor do Aedes aegypti, que vem sendo causador dessa tríplice endemia aqui no país. Né? Então, assim, o que eu tenho a dizer é que essa é uma luta de todos nós, né? Farmacêuticos, profissionais de saúde, outros profissionais de saúde, a sociedade brasileira, nós precisamos estar juntos, né, no combate ao vetor, à proliferação do vetor. Eu acho que cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir sair vitorioso, né, dessa luta. Dia 19 agora de março, o Conselho Federal de Farmácia estará juntamente com todos os conselhos do Brasil, fazendo uma grande ação, né? Os farmacêuticos presentes em todas as farmácias desse país estará orientando a população brasileira, né, com relação ao risco, com relação ao risco da automedicação, com relação a outros riscos que poderá vir a ocorrer com o paciente que esteja portando o Zika vírus, orientando a população brasileira de que forma prevenir, né, a proliferação do mosquito. Então, eu acho que seria de suma importância a participação de toda a sociedade brasileira no combate à proliferação do vetor, no caso aqui, o Aedes aegypti.
Tá, joia. Muito obrigada, doutor Mário Martinelli, pela entrevista.
Eu que agradeço, Eli, e coloco sempre o Conselho Regional de Farmácia aqui do Estado da Bahia à disposição de vocês.